Esta é uma gravação do livro Abelhas, Apicultura a partir do Respeito pela Vida. Palestras de Rudolf Steiner, compiladas dos volumes de GA 348, 351 e outros da Gesamtausgabe, publicado pela Edições Michael em 2005, na tradução de Gerhard Banvart. Apresentação, abre aspas. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças. Trecho da Pedra Fundamental Espiritual da Sociedade Antroposófica, de Rudolf Steiner. A caminhada do mel é assim, dois pontos. Um, as plantas banhadas na luz e no calor do sol retiram das profundezas da terra os sais minerais, levando-os a circular ao longo dos seus vasos. 2. As plantas enriquecem esses sais pela fotossíntese, acrescentando-lhes numerosos componentes orgânicos, porque banhadas na luz e no calor do sol, conferem cor, cheiro e sabor ao néctar depositado nas suas flores. 3. As abelhas, ao metabolizarem esse néctar em suas entranhas, adicionam valores anímicos e os depositam no mel, nos espaços hexagonais dos favos das colmeias. As abelhas trabalham em pleno calor e intensa luz solar, acrescentando ao mel a doçura. 4. O apicultor é o artista generoso que nos dias ensolarados coleta e entrega essa doçura do mel aos seres humanos, dos minerais aos vegetais, aos animais, aos seres humanos. Isto é, do reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal, ao reino humano. Assim caminha no âmbito solar o mel doçura. Esta obra trata dessa visão superior da caminhada do mel doçura, partindo do centro da terra para aquecer os nossos corações e iluminar as nossas cabeças. Cheiros, mel, doçura, amor. Gerhard Banvart. Fim da apresentação. Primeira conferência. Dornach, 3 de fevereiro de 1923. Bom dia, meus senhores. Os senhores já refletiram desde a última vez sobre alguma coisa a ser perguntada? Pergunta. Prosseguem as perguntas sobre o efeito do absinto e acerca das abelhas e de vespas? Dr. Steiner. Na verdade, já tratamos da pergunta relativa ao efeito do absinto, até o ponto em que eu lhes disse, dois pontos. Ele é semelhante à influência do álcool. Contudo, se desejamos nos aprofundar nesta questão, eu diria algumas coisas, principalmente acerca dos demais efeitos sobre o corpo humano, pois devemos nos dar conta de que não podemos falar apenas dos componentes sólidos do organismo humano, ou seja, do corpo físico. Eu lhes dizia que as partes sólidas constituem, quando muito, de 10 a 12% do todo. Abre parênteses. Portanto, se encontrarmos o corpo humano desenhado em algum livro, é porque foi usada a única maneira de retratá-lo, isto é, desenhando as suas partes sólidas. Fecha parênteses. Por isso, adquirimos a crença de que o ser humano consiste de seu cérebro, de seu pulmão, do coração, etc., e de que ele é tão somente constituído por componentes sólidos. Mas eu já lhes disse que o corpo humano consiste, poderíamos dizer, em aproximadamente 88% de um assim chamado líquido, mais propriamente de um líquido aquoso. Disto também se pode depreender que só é parcialmente correto dizer, por exemplo, que bebemos água e que a água contém várias coisas dissolvidas e que, então, a água entra no estômago e que dali vai aos intestinos, e assim por diante. Isto só é parcialmente correto, pois, conforme eu lhes disse anteriormente, ao bebermos apenas um copo d'água, mais ou menos pequeno, podemos imaginar que realmente aconteça desta forma. Porém, no segundo copo, a coisa já será tal que aquilo que está na água é acolhido pelo elemento líquido do corpo sem ter antes atravessado todos os órgãos, da maneira, digamos, prescrita. Por outro lado, é bem verdade que aquilo que, dentro de nós, são os componentes sólidos, está menos exposto a tudo quanto os rodeia. Naturalmente, quando examinamos, por exemplo, o nosso coração sólido, então, conforme bate o pulso, o coração aumenta, diminui, etc. Mas, no conjunto, mantém o tamanho e permanece como está. Em contrapartida, consideremos que estamos preenchidos por líquidos. Sim, meus senhores, muitas coisas deste mundo têm influência sobre o líquido. Os senhores sabem que quando tomamos uma quantidade muito pequena de líquido, este adquire a forma de uma gota. Torna-se uma gota, por ser o mundo todo redondo e atuar sobre cada gota individualmente. Assim, na medida em que somos um líquido, o mundo inteiro atua sobre nós. E somente pelo fato de a ciência mais moderna já não ter levado corretamente em consideração o fato de ser o homem uma coluna de líquido, ela esqueceu que o mundo inteiro, junto com todas as estrelas e com tudo o mais, exerce influência sobre o homem. Esta influência sobre o ser humano foi simplesmente esquecida. Ora, quando se sabe que o homem é também uma massa líquida, então não se está muito longe de dizer: sim, mas eu também sou ar. Continuadamente eu inspiro ar e volto a expirá-lo. Portanto, eu também sou ar. E somente por estar o ar dentro de mim, em contínuo movimento, por isso, precisamente, eu sou um ser humano. Somente por estar o homem composto desta maneira, torna-se possível que ele seja um ser anímico-espiritual. Se fôssemos somente sólidos, não conseguiríamos, em absoluto, ser genuinamente naturezas anímico-espirituais. Todavia, isto tudo tem um efeito bem específico sobre o homem. Os senhores já devem ter ouvido falar assim da chamada intoxicação por chumbo. Já lhes falei das mais diversas intoxicações. Sim, meus senhores, quando se introduz chumbo em excesso no organismo, e este excesso só precisa ser muito pequeno para ser demasiado para as suas condições, caso alguém introduza excessivamente chumbo no seu corpo, ele se torna sólido demais. Então, eu diria, estes componentes sólidos se tornam calcários, de modo que, com uma porção muito reduzida de chumbo, pois, em caso de intoxicação por chumbo, só precisa estar presente uma porção bem pequena deste que o homem introduz em seu corpo, ele se torna excessivamente sólido. Se, portanto, vemos que o homem começa a tornar-se excessivamente sólido, ele até envelhece devido às intoxicações de chumbo e constatam-se manifestações de envelhecimento. Então será preciso administrar-lhe como remédio prata em alguma forma qualquer. Isto torna o homem novamente líquido e faz com que novamente receba os efeitos das influências exteriores. Portanto, é possível, por meio de uma combinação qualquer de prata, que deverá ser escolhida de acordo, agir contra o efeito do chumbo. Por consequente, muitas coisas têm efeito sobre o homem. Agora, considerem que as naturezas feminina e masculina são muito diferentes entre si. A natureza feminina, por assim dizer, traz em si em grau maior o elemento líquido. Portanto, poderíamos dizer, por ser a natureza feminina mais líquida, todas as influências exteriores têm maior acesso a ela. A natureza masculina é menos acessível às influências exteriores, por dar mais importância ao sólido no ser humano. Tanto que se pode afirmar, dois pontos, em certas doenças, acercamo-nos mais da natureza feminina quando, digamos, queremos agir sobre as intoxicações por chumbo, administrando menos prata, e devemos dar mais prata à natureza masculina, por ser difícil torná-la líquida. Portanto, como vem, é necessário dar muita importância a tudo isso que faz parte do ser humano, e somente através disso chegamos a uma compreensão real do homem. Vejam como cada substância tem uma influência extraordinariamente forte sobre o ser humano. No entanto, meus senhores, tudo isso está, por sua vez, ligado àquelas relações do masculino e do feminino que se expressam nas relações hereditárias. E essas relações hereditárias são realmente muito complicadas. Pode-se constatar quão complicadas são tais condições hereditárias na essência de uma certa doença chamada hemofilia. Nos hemofílicos, o sangue não coagula imediatamente. No homem comum, normal, o sangue coagula imediatamente, tão logo chegue à superfície. Prontamente ele se torna sangue coagulado. O sangue é sutilmente líquido no interior do corpo. Ao encontrar-se na superfície, torna-se compacto, sólido, coagulado. Nos portadores de hemofilia, o sangue não coagula imediatamente. Flui como líquido de qualquer pequena ferida. Com os hemofílicos, pode até acontecer que o sangue saia pela pele. Neles é difícil, portanto, realizar cirurgias. Assim que é feita a incisão, o sangue vem para fora, enquanto que nos outros ele seca um pouco, logo em seguida. Nos hemofílicos, continua líquido e não coagula. Isso faz com que estes possam facilmente sofrer uma hemorragia. Quando se precisa fazer alguma cirurgia neles, fica extremamente difícil realizá-la sem que percam todo o sangue. Vemos nos hemofílicos, a cada instante, o sangue fluindo para o exterior aqui ou acolá. No entanto, existe algo bem peculiar. Imaginem alguém com hemofilia. Ele se casa e tem como esposa uma pessoa que não é hemofílica. Ele pode ter filhos completamente sadios, não tendo absolutamente hemofilia. Se tiver apenas meninos, isto também não terá nenhuma gravidade. Neste caso, as condições hereditárias não apresentarão nada de mal. Mas imaginem que tenha uma menina. Esta irá crescer sem hemofilia e se casará com um homem inteiramente são, e nascerão crianças. Estas poderão Entretanto, teremofilia. Vejam, aqui se apresenta aos nossos olhos uma peculiaridade. Dois pontos. A hemofilia não se transmite ao sexo feminino. Isto é, as filhas não a adquirem. Mas os filhos destas filhas, mesmo elas se casando com homens inteiramente sãos, isto é, com não hemofílicos, adquirem a hemofilia. Portanto, aqui a hemofilia simplesmente passa por dentro da mulher e se transmite aos descendentes, sem que ela o adquira. Portanto, constatamos a maneira complicada pela qual as condições do corpo humano se misturam com as condições hereditárias. Daí será altamente perigoso para uma filha casar-se se for filha de hemofílico, pois a hemofilia transmitir-se-á às crianças, ao mesmo tempo em que ela própria será inteiramente sã quanto à hemofilia. Isso lhes mostra, meus senhores, quanto se deve levar em consideração tais condições. É possível, entretanto, tratar de todas estas coisas desde que se coloque a medicina em um terreno saudável. Imaginem que temos o caso de uma filha assim, de uma pessoa hemofílica, e que imediatamente se intervenha de modo correto, dedicando a este assunto toda a atenção. Como é possível intervir? Antes que esta mulher tenha filhos, pode-se, profilática ou preventivamente, conforme é chamado em medicina, administrar-lhe algum medicamento com chumbo. E também se pode cuidar que o homem receba tal remédio de chumbo, protegendo-se assim as crianças de adquirirem a hemofilia. Mas, atualmente, se interpretamos a medicina de modo tal que sempre nos dizemos dois pontos. É bom esperar até que em alguém se manifeste a doença e depois se começa a curar. Então, isto não adiantará nada. A medicina deve tornar-se social. Ela deve transformar-se de maneira a encontrarmos também a prevenção contra o surgimento de doenças que só estejam ainda se aproximando. Naturalmente, não se pode fazer tal coisa em um ambiente onde predominem as representações atuais, pois, obviamente, as pessoas não irão em busca da cura de uma doença que ainda não tenham adquirido, mas que só poderão adquirir pelas condições da hereditariedade. E é particularmente importante, no caso de uma gravidez, quando existe a perspectiva de que, de algum modo, se manifeste a hemofilia, que seja dada alguma medicação com chumbo durante a mesma. Entretanto, não se consegue entender tudo isso quando não se sabe que somente o corpo sólido do ser humano é físico-material. Só o corpo sólido do homem é material. Tão logo nos acercamos do âmbito líquido, passa a atuar dentro deste uma substância muito mais sutil. E há muito tempo deu-se a esta substância mais sutil o nome de éter. Este éter está em toda parte. Ele é mais sutil que todas as demais substâncias. É mais sutil que a água, mais sutil que o ar e até mais sutil que o calor. Mas na proporção em que pouco consegue penetrar as partes sólidas do homem, está mais atuante, está no líquido do homem. E da mesma maneira como o homem contém o éter no líquido, ele contém no aeriforme o propriamente anímico, dois pontos. Naquilo que levamos dentro de nós como ar, temos o realmente anímico. Quando entendemos isto, ou seja, que temos no ar o verdadeiramente anímico, também, por certo, nos fica claro que, na verdade, expiramos o anímico através de cada exalar e que, por outro lado, em cada inspiração, acolhemos o anímico dentro de nós. De modo que, Mediante o anímico, convivemos propriamente com o mundo inteiro. Somente por não ser levado em consideração pela ciência mais moderna que o homem tem também um organismo semelhante ao ar, só por esta razão é que o anímico fica totalmente suprimido da observação científica para as pessoas, e estas creem então que o anímico não exista. O anímico deve ser observado isoladamente. E então descobriremos também o modo de atuar desses corpos líquidos, como o é, por exemplo, o absinto. Vejam, se o meu corpo recebe uma quantidade qualquer de absinto, este estará inicialmente líquido. Irá juntar-se ao nosso próprio líquido, no qual, na verdade, se encontra em grande volume dentro de nós. Mas que faz ele com o nosso líquido? Ele fará com que o líquido se rebele contra o processo correto de absorção daquilo que é semelhante ao ar, de modo que, ao receber o absinto no meu corpo, eu não consiga mais introduzir corretamente o aeriforme em todas as partes do meu corpo. Mas uma outra coisa acontece simultaneamente. Quando não consigo introduzir o aeriforme em todas as minhas partes, este passa a atuar de uma maneira muito peculiar. Quero explicar-lhes, mediante uma comparação, como então atua aquilo que é semelhante ao ar. Imaginem, por exemplo, que em algum lugar se encontre um homem que o mesmo esteja empregado num escritório e que ali tenha de trabalhar, efetivamente, da manhã até o entardecer. Ele entra, pois, de manhã e sai ao anoitecer. As pessoas que se encontram com ele no escritório acham, dois pontos. Ora, este é alguém que entra no escritório conosco e depois, conosco, sai novamente. Imaginem agora uma outra pessoa. Esta também entra no escritório, mas a diferença é que se trata de um sujeito brincalhão. Não trabalha muito, mas ele faz com os outros, toda sorte de brincadeiras, da manhã até o entardecer. Este eles apreciam muito e dirão, dois pontos. Este é um dos nossos. Alegram-se tão logo chega. Mas aqueles para os quais deveria trabalhar já não apreciarão tanto, pois o trabalho sofrerá com isso. Embora aqueles que estão com ele, com os quais faz as brincadeiras, se alegrem. Pois, meus senhores, este é o caso quando barramos o ar por intermédio do absinto. O ar rolará por toda parte dentro do organismo, e em vez de entrar ordenadamente nos órgãos e preencher o corpo em todo lugar, ele ficará separado aqui e acolá, e ficará bloqueado em toda parte. Isto é exatamente igual ao brincalhão no escritório. Gera bem-estar em toda parte, por não precisar trabalhar. Quando o ar ingressa ordenadamente no líquido, deve realizar seu trabalho. Em caso contrário, o corpo não será abastecido regularmente. Mas quando o absinto barra o ar, este volteia por toda a parte. Aos poucos, o homem sentir-se-á tão bem quanto um porco. O peculiar num porco é que este se enche continuamente de ar, o qual não é absorvido de maneira correta. O porco perde o fôlego com a maior facilidade. Ora, da mesma maneira, como o éter se encontra em toda parte do âmbito do líquido, assim também o anímico está em toda parte no ar. Nós também o chamamos de astral, pois procede das influências estelares. O homem absorve aqui e acolá, em toda parte, o anímico contido no ar. Absorve calor ou resfriamento. Quando tem, portanto, o ar rolando dentro de si, tudo fica tão lindo e ele se sente inteiramente bem. Sim, mas o anímico não está ali dentro do corpo humano apenas para servir em toda parte ao agrado do ser humano. Porém, deve trabalhar nos órgãos, deve trabalhar da maneira correta, a fim de que o coração e todos os órgãos sejam adequadamente abastecidos. Todavia, quando o homem barra o anímico, de tal modo que este o divirta no corpo, então acontece justamente isso, dois pontos, que ele deveras sentir-se assatisfeito, digamos, qual um porco. Contudo, os seus órgãos não serão abastecidos de maneira correta. E, acima de todas as coisas, aqueles órgãos que mais contribuem para que o ser humano obtenha uma prole sadia, não serão abastecidos de maneira correta. De modo que teremos o seguinte fenômeno curioso, dois pontos. As pessoas que conseguem abastecer-se de absinto pretendem realmente sentir-se satisfeitas como um porco em seu íntimo. Pretendem ter este bem-estar e este prazer dentro de si, mas não cuidam de dar uma descendência perfeita à humanidade. É isto que há a objetar quanto ao absinto. Agora poderão perguntar: como surge no homem este anseio por embebedar-se com absinto? Acompanhando a história da humanidade, os senhores notarão que estes maus costumes, como o de embebedar-se com absinto, realmente se apresentam com maior frequência em todas aquelas pessoas que, conforme se diz, já estão em desenvolvimento decrescente, que não estão mais em pleno auge do mundo, do humano, da maneira correta, que, portanto, já têm seus corpos interiormente um tanto decadentes. As pessoas adquirem, então, o gosto de se deixarem entreter interiormente pelo anímico. Este é o caso dos povos notadamente envolvidos pela decadência. Os orientais, os asiáticos, antigamente, quando ainda se encontravam em ascensão, odiavam todas essas bebidas. Somente começaram a embebedar-se com essas coisas, com coisas semelhantes ao absinto, quando já se encontravam em decadência. Este também é o caso, na verdade, quando, atualmente, se lança o olhar sobre aquilo que se passa onde prevalecem esses maus costumes de se introduzir todas as substâncias possíveis no corpo. Eu já lhes disse recentemente, dois pontos. Os homens procuram introduzir até mesmo a cocaína nos seus corpos. O anímico, nesses casos, atua de tal modo que até mesmo espreme o corpo e se percebe, por toda parte, algo como cobras. Eu já lhes descrevi isso uma vez. Tudo aquilo que o soro humano impinge a si mesmo deste modo, como os venenos, ele o impinge precisamente por já não estar em ordem com toda a sua condição humana e desejar gozar o mais possível do anímico. Nos povos decadentes, os homens, quanto menos tiverem para fazer, mais irão procurar esta volúpia para o corpo. E isto está relacionado com todos os processos históricos do gênero humano. Podemos dizer que é algo estranho quando nos dirigimos para o oeste e constatamos, então, que os seres humanos se deixam escravizar, por um lado, ao estabelecer toda sorte de leis contra o álcool, o absinto, etc., mas, por outro lado, querem se aproximar novamente de tais coisas, de todas as maneiras possíveis. Isso comprova justamente que nos encontramos, na atual vida humana, em uma enorme falta de clareza. Os homens, por um lado, querem viver regaladamente e, por outro, não querem sucumbir inteiramente conquanto povos. E isso é o que realmente leva à absurda confusão do prazer de introduzir no corpo todas as coisas possíveis e depois à lei de proibi-las, e assim por diante, pois os homens não querem atingir a compreensão. Efetivamente, trata-se do fato de que os homens deveriam chegar ao conhecimento de tais coisas. Ora, eu lhes dizia que o feminino está mais relacionado com as influências de todo o universo, e o masculino se fecha mais justamente contra as influências do mesmo. Quando então o mundo dos homens, em especial, se entrega ao absinto, este arruína aqueles órgãos que devem cuidar da descendência para que os homens se mantenham firmes em si mesmos e para adquirirem um caráter de traços vigorosos. A ingestão de absinto fará que os homens se tornem efeminados, de modo que, se o vício da ingestão de absinto se propagar cada vez mais entre os homens, obteremos uma raça sem determinação, uma descendência indolente. Os homens tornar-se-ão molengas. E se também as mulheres se entregarem ao absinto, chegar-se-á ao ponto em que os descendentes dos seres humanos ficarão expostos, com enorme facilidade, às doenças por estarem se entregando à sua influência. Quando vemos algumas mulheres bebendo absinto, e quando então crianças são geradas, isso leva ao ponto de serem essas crianças suscetíveis com enorme facilidade a todo tipo de doenças. Vejam, deve-se, pois, por sua vez, observar estas coisas em relação com o mundo inteiro. Aqui quero dizer-lhes algo extremamente interessante. Hoje poderão perguntar, dois pontos. De onde obtemos muito daquilo que, a bem dizer, sabemos? Em geral, meus senhores, não reparamos absolutamente quanta sabedoria a humanidade possui no mais simples dia a dia de suas vidas. Os senhores sabem como denominamos os dias da semana. O domingo, segundo o sol, em inglês, Sunday. A segunda-feira, segundo a lua, em inglês, Monday. A terça-feira, segundo Marte, Mardi, em francês. Mas o meio da semana, em alemão, é Mittwoch. Enquanto somente o francês, mercredi, dia de Mercúrio, segundo o planeta Mercúrio. Quinta-feira é o dia de Júpiter, jeudi, em francês, ou giovedì, em italiano. Ainda temos sexta-feira, que em francês é vendredi, e em italiano, venerdì. Dia de Vênus, mas em alemão, Freitag, dia de Freia, que é Vênus. Sábado, Saturday, em inglês, é o dia de Saturno. Em muitos idiomas, os dias da semana são denominados segundo os planetas. Por quê? Porque esta denominação originou-se em uma época na qual se sabia que o ser humano é dependente do universo todo, posto que o homem vive, todos os planetas têm uma influência sobre ele. Por isso chamamos os dias da semana segundo os planetas. Hoje se dá a isto o nome de superstição, Entretanto, considerar isso superstição não é nada mais que ignorância. De maneira que está inserida uma enorme sabedoria nesta denominação dos dias da semana. Sim, meus senhores, uma enorme sabedoria reside em todas essas coisas. E quando nos perguntamos de onde procedeu, por exemplo, esta denominação dos dias da semana, então nos transportamos para a Ásia e lá descobrimos, 2 a 3 mil anos antes da nossa atual era cronológica. Portanto, antes do nascimento de Cristo, a existência de seres humanos extraordinariamente sábios. Lá havia povos como os babilônios e os assírios, entre os quais se encontravam homens muito inteligentes, os quais sabiam observar a influência das estrelas e que foram os primeiros a dar nomes a esses dias da semana. Outros os traduziram depois para as suas línguas. Nós recebemos a denominação dos dias da semana dos babilônios e dos assírios, de uma região onde as pessoas já eram inteligentes, profundamente inteligentes, no tempo em que a Europa ainda tinha uma aparência muito especial. Perguntemo-nos, pois, como terá sido a coisa na Europa, na época em que, na Assíria e na Babilônia, lá na Ásia, portanto há cerca de 4 mil anos, já existiam pessoas enormemente inteligentes, pessoas que realmente eram muito mais inteligentes do que nós, uma vez que sabiam muito mais. 2. Não é verdade que a humanidade sempre só progride tranquilamente. De tempos em tempos, a humanidade também retrocede. Portanto, eles sabiam muitíssimas coisas. Entretanto, meus senhores, o saber nem sempre faz bem, animicamente, às pessoas quando estas simplesmente a eles se entregam, do mesmo modo como sucede com dinheiro. Por mais engraçada que seja a comparação, esta é verdadeira. 2. Excesso de dinheiro não é bom para as pessoas. Excesso de saber não é bom para as pessoas. Quando não há um contrapeso, quando não empregam de maneira correta este saber a serviço da humanidade e do universo. Aos poucos, os asiáticos haviam acumulado um enorme saber, porém, não sabiam fazer mais nada com ele. A Europa, como ela era no tempo em que os asiáticos ainda possuíam um saber enorme, isto lhe contam as regiões, como, por exemplo, aqui na Suíça, com perfeição. Ao examinarmos na Suíça, embaixo dos vales, as pedras que chegam de cima pelas geleiras, pode-se observar o modo como as geleiras nelas trabalham, ou trabalharam. Estas pedras têm as estrias das geleiras, pela maneira como foram moduladas, podemos ver nelas como vieram de cima para baixo e como foram elaboradas pelo gelo fluido das geleiras. Outro sim, pode-se, na verdade, observar em todas as rochas aqui existentes que, em tempos idos, toda esta região era congelada, era glacial. O solo sobre o qual caminhamos hoje em dia e onde nos sentimos extremamente bem era outrora uma geleira. Aqui, tudo estava congelado. E por outro lado, quando nos dirigimos mais para o norte, encontramos ali, ainda hoje em certas configurações rochosas, na Prússia, atravessando a Alemanha toda, que tudo isso esteve em outros tempos coberto com gelo de geleira, que fluiu do alto para o baixo. Do mesmo modo como as geleiras fluem hoje para baixo até uma certa latitude, assim fluíam as geleiras do alto norte para dentro da Alemanha, e tudo estava transformado em geleiras. Há não muito tempo tinha-se uma predileção por números bem grandes e dizia-se: 2. Ora, sem dúvida, a Europa esteve outrora recoberta por geleiros, mas isso foi há muito tempo, foi há 20 e até 30 milhões de anos. Contudo, isto é um absurdo. Isto veio de um cálculo que eu quero lhes tornar claro da seguinte forma. 2. Suponham que hoje eu esteja observando o coração humano. Este coração passa continuamente por mudanças muito pequenas. Se o observo novamente, depois de um ano, em um ser humano, ele se terá tornado um bocado mais frágil, e após 2 anos, mais frágil ainda. E serei então capaz de calculá-lo, isto é, de calcular quanto o coração se tornou mais frágil. E este cálculo, somando tudo, quão mais frágil se terá tornado o meu coração depois de um século, e como terá sido também há um século atrás. Sou capaz de calculá-lo e poderei dizer: 2. Aqui tenho diante de mim um ser humano com 7 anos de idade. Há 300 anos o seu coração era assim e assado. Mas aqui há o mero detalhe de que ele ainda não vivia naquela ocasião. E se calculo como o seu coração estará mudado daqui a 300 anos, há novamente o mero detalhe de que então ele não estará mais vivo. Tais cálculos foram feitos para determinar como teria sido, por exemplo, a Europa há 20, 30 mil anos. E então se descolou a era glacial para tal época. Todavia, não se pode calcular desta maneira. É preciso ter, por certo, uma ciência que mostre na Terra aquilo que se sabe do homem. 2. Que não estará mais vivo como ser terreno físico depois de 300 anos. Ora, ultimamente, até mesmo os doutos, é preciso que se diga isto neste campo, realmente adquiriram maior bom senso e atualmente se dão conta, os que têm bom senso, de que não decorreu tanto tempo, desde quando tudo esteve coberto de geleiras. Porém, que na época em que ali na Ásia os homens já eram inteligentes da maneira como descrevi, enquanto ali estava a cultura babilônica e a Síria, tudo na Europa ainda se encontrava congelado. Portanto, precisamos retroceder somente alguns milhares de anos, 4 a 5 mil anos, em que na Europa tudo ainda estava gelado. E só aos poucos, enquanto o gelo recuava, homens iam se mudando para cá. Sim, meus senhores, aqueles homens não tinham uma vida tão boa quanto os atuais, e não passavam tão bem por quanto vinham de regiões nas quais não passavam continuamente por resfriamentos e nas quais se sentiam melhor. Mesmo assim, esses homens mudaram-se para essas regiões que pouco antes ainda estavam congeladas. Com isso, entretanto, estes homens foram preservados da volúpia da sabedoria que na Ásia aos poucos teria influenciado. E na Europa, por haver ocorrido algo no universo, por haver aqui ainda gelo na época em que na Ásia já existira uma cultura aquecida, por esta razão, por ser exercida uma influência do universo sobre a Europa, desenvolveu-se nela uma cultura melhor e mais enérgica do que se poderia desenvolver na Ásia. Vejam, culturas inteiras dependem, destarte, das influências do universo. Prosseguindo, quando alguém pensa no mar, supõe-no mais ou menos de forma a dizer: Dois pontos. Se eu puser um bocado de água num copo, bastará acrescentar uma pitada de sal para obter efetivamente água do mar. A água do mar é salgada, e quando adiciono o sal a um copo d'água, obtenho água do mar. Ora, a coisa não é tão simples assim. Porquanto, ao olhar para o mar, tomemos o Oceano Atlântico. Se os senhores pudessem observá-lo de dentro para fora, aqui estaria a superfície. Aqui tem um pequeno desenho. E aqui a água. Isto não será mera água salgada. Mas, ao aproximar-se o verão, surge algo de curioso nesse mar, como se começasse a nevar lá dentro da água. Então aparecem continuamente verdadeiras nevadas, isto é, algo parecido com nevadas percorrendo o mar. O que será isso, meus senhores? Olhando do interior do mar, não seria possível dizer. Dois pontos. Ora, eis aí um espaço imenso inteiramente repleto de água salgada. Não. Ali dentro estará nevando. De onde vem isso? Vejam, isso vem da existência de minúsculos animais lá dentro daquele mar. E animais muito pequenos, diminutos, porém de quantidades infinitamente grandes de diminutos animais. Esses minúsculos animais possuem minúsculas conchas calcárias. São chamados de foraminíferos. Enquanto vivem, esses animais nadam pela parte superior da água para muito longe. Mas quando chega a época do ano em que não conseguem mais viver, esses animais morrem e as conchas calcárias começam a afundar. E então começa a nevar dentro da água. Cai continuamente uma neve de pequenas conchas calcárias. Isso é realmente parecido com a neve que cai aqui na terra, vinda do ar. E no mar inteiro neva tais conchas foraminíferas. E quando essas conchas foraminíferas se depositam então ali no fundo, elas modificam a sua substância, tornando-se uma argila vermelha. Este é o solo do mar. Estes pequenos animais obtêm a sua vida do universo todo e eles constroem o solo marinho. Sim, isso é exatamente igual ao que se passa conosco, no ar. Só não vivemos no mar, mas vivemos no ar. E ao nevar no inverno já se encontra no que desce como neve. Aquilo que deixa, por sua vez, o nosso solo da maneira como ele é. Porque se tal nevada verdadeira não existisse, as plantas não conseguiriam crescer. O solo é constituído por aquilo que nela ali se encontra. Meus senhores, nem os componentes sólidos, nem mesmo os líquidos dentro do nosso corpo absorvem os efeitos corretos, porém exclusivamente os componentes aeriformes o fazem. Com a nossa respiração, introduzimos o que é certo, enquanto neva no inverno. Absorvemos aquilo que o mundo das estrelas nos envia, quando neva no inverno, e o elaboramos de maneira correta. Mas para isso precisamos que a nossa alma trabalhe de maneira correta em nossos órgãos. Caso contrário, esses órgãos definham aqui na Terra. Quando carregamos os nossos corpos de absinto, excluímo-nos do mundo sideral. Perdão, vou ler novamente. Quando carregamos os nossos corpos de absinto, excluímo-nos do mundo sideral e então não absorvemos mais as influências do mundo das estrelas. E a consequência disso é que arruinamos desta forma os corpos humanos, pois os expomos inteiramente à influência exclusiva da Terra. Os senhores notam, portanto, que significado enorme tem para o correto desenvolvimento humano o não arruinar antecipadamente o seu corpo com absinto. Mas é preciso que isto seja compreendido. E agora fica fácil imaginar como a cultura progrediu. Na Ásia havia pessoas extremamente inteligentes. Tinham muita coisa anímica. Mas aos poucos passaram a desejar este anímico apenas como um brincalhão interior e a querer sentir apenas prazer interior. Então, alguns deles se encaminharam para regiões que outrora ainda estavam congeladas. Ali se desacostumaram daquela volúpia interior e fortaleceram novamente os seus corpos. Por este meio, a cultura oriental juntou-se à cultura ocidental. Naquilo que ainda se nota quando se formam geleiras nos lugares mais altos, naquilo os senhores podem ver que a terra foi, outrora, profundamente refrigerada, a fim de que os homens que para lá se mudaram pudessem fortalecer os seus corpos. Vejam, nisso está baseado também o estudo da queda do Império Romano. Volta-se então aos primeiros tempos da expansão da cristandade. Sim, meus senhores, se esta cristandade tivesse sido difundida apenas entre os romanos, que bela coisa teria se tornado? Mas, naquela época, os romanos estavam tão destituídos de energia que, por possuírem apenas os remanescentes da cultura oriental asiática, que não teriam podido fazer nada. Então chegaram os homens das regiões nórdicas congeladas. Estes homens tinham corpos mais rijos, e a consequência disso foi que os romanos sucumbiram e que estes homens nórdicos, com seus corpos mais fortalecidos, assumiram a vida espiritual. A história nos descreve isso, a que dá o nome de migração dos povos, e nos descreve como os romanos sucumbiram e os germanos chegaram. Chegaram os alemães, os franceses, os ingleses e assim por diante. Portanto, a história nos descreve o modo como os homens atuais surgiram a partir daí, pois, no fundo, todos esses povos são germanos. Os franceses, por exemplo, apenas receberam na sua mistura mais romanização que os alemães. Na verdade, tudo isso repousa no fato de que aqueles homens vinham, digamos, da região na qual conseguiram absorver a influência do mundo inteiro, enquanto os outros, com a sua sabedoria, só viveram na Terra, e em que estes últimos chegaram e renovaram toda a civilização. Desse modo, vê-se que a natureza inteira está ligada a tudo o que acontece na história. Mas os senhores também sabem como foi forte a influência ainda mantida pelo romanismo. Saibam que até o século XVI e XVII não se podia, por exemplo, falar nenhuma palavra em alemão nas universidades da Europa Central. Nelas os professores ensinavam em latim, se bem que aos poucos este foi se tornando um latim estranho. Todos então sabiam latim. Paulatinamente apenas decidiu-se ensinar nas línguas dos respectivos países. Mas o fato de que realmente ainda se queria manter o que estava desmoronando, até mesmo na língua falada, pelo bem-estar que conferia, isso ainda se propagou por muito tempo. Pensem uma vez, Por quanto tempo se propagou o fato de as pessoas, quando desejavam parecer um pouco mais distintas, só tagarelarem em francês, em regiões inteiramente alemãs? Isto não tinha nenhum outro motivo, senão o de as pessoas quererem dar continuidade, pelo menos ainda mediante a língua, à velha romanização latina. É realmente um fato, dois pontos. Aquilo que em progressão continuada se mantiver na língua, também nos demais costumes se mantém. Com este anseio por sentir volúpia dentro do corpo, os romanos começaram a desfrutar do anímico e não mais a empregá-lo para edificar o corpo. E, para falar a verdade, também existe na mesma herança, no que reaparece hoje, no anseio de beber absinto e até no de fazer uso de cocaína, etc. É isso, precisamente, o que produzirá um gênero humano fraco, produzirá uma descendência fraca e, aos poucos, levará à decadência tudo quanto se entrega a tais vícios. Poder-se-á instituir tantas reformas sociais quantas se quiser. Elas não trarão nenhum resultado, enquanto não houver um entendimento correto. E esse entendimento correto não pode vir de nenhum outro modo, a não ser pela substituição do mero materialismo na ciência e na religião, pela compreensão, ainda que algo elementar, do espiritual. E quando se começar a conceber este espiritual, então se compreenderá muita coisa do que nos é bem claro hoje em sua forma exterior, mas que somente se saberá entender mais profundamente quando se conseguir, por sua vez, considerar corretamente o espiritual. Por ser entendido em abelhas, um dos ouvintes apontou por meio da sua pergunta para a diferença existente entre a vida das abelhas e a vida das vespas. Há muitas semelhanças ali. Há pouco tempo lhes descrevi a vida das vespas. Na vida das abelhas, há uma coisa muito parecida. Mas a colmeia vive, por seu turno, uma vida muito peculiar e digna de nota. Em que se baseia isto? Vejam, não se consegue absolutamente explicá-lo quando não se tem a possibilidade de penetrar o espiritual. A vida da colmeia está organizada de maneira extremamente sábia. Todo aquele que tiver observado a vida das abelhas poderá confirmar isto. Naturalmente, não se pode dizer que as abelhas tenham uma sabedoria igual à dos homens, pois na realidade elas não têm um aparelho cerebral e tudo mais como os homens. Portanto, elas não conseguirão vazar da mesma maneira para dentro de seus corpos a inteligência universal comum. Entretanto, as influências do mundo inteiro ao redor atuam de maneira extremamente forte sobre a colmeia. E chegar-se-ia correta e precisamente ao modo de ser da vida das abelhas, se fosse considerado que tudo o que se encontra nos arredores da Terra tem uma influência extremamente forte, justamente sobre algo como o que está no apiário. Na verdade, a vida da colmeia repousa no fato de que as abelhas colaboram entre si de um modo muito preciso, muito mais do que as vespas e as formigas, e de que as abelhas realizam o trabalho de tal maneira que tudo se harmonize. E quando se deseja vir a saber de onde tudo isto provém, nós dizemos, dois pontos, as abelhas têm uma vida dentro da qual é reprimido, é reprimido de uma maneira extremamente forte aquilo que nos outros animais é expresso na vida sexual. Isto é refreado nas abelhas de uma maneira extremamente forte. Pois vejam os senhores, entre as abelhas, na realidade, é sempre assim que da reprodução ficam encarregados alguns poucos exemplares femininos selecionados, as rainhas das abelhas. Nas demais, a vida sexual é mais ou menos refreada. Entretanto, na vida sexual está presente justamente o que constitui a vida amorosa. Na verdade, a vida amorosa é, sobretudo, algo anímico. Só por terem sido trabalhados pelo anímico, certos órgãos do corpo, só por esta razão, esses órgãos se tornam revelação e expressão da vida amorosa. E enquanto nas abelhas a vida amorosa é refreada, ou para ser mais preciso, é reduzido a apenas a uma única rainha, a vida sexual, por outro lado, é transformada dentro do apiário em toda aquela atividade que as abelhas desenvolvem entre si. Por isso, aqueles homens antigos, mais sábios, os que tinham uma espécie de conhecimento totalmente diverso a respeito de tal coisa, isto é, diverso do que se tem hoje, aqueles homens mais sábios relacionaram com a vida amorosa toda essa admirável atividade do apiário, com a vida que está relacionada ao planeta Vênus. E assim podemos dizer, dois pontos. Quando, por um lado, se descreve as vespas e as formigas, trata-se de insetos que se subtraem mais à influência do planeta Vênus. As abelhas estão inteiramente entregues à influência do planeta Vênus, desenvolvendo a vida amorosa em todo o seu apiário. Isso se transforma em uma vida sábia, porquanto os senhores bem podem imaginar o quanto deverá ser sábia. Já lhes descrevi diversas coisas a respeito da geração da prole. Ela contém sabedoria inconsciente. Esta sabedoria as abelhas desenvolvem durante sua atuação exterior. E desta maneira se consegue justamente ter, dentro do apiário inteiro, como substância, o que realmente só é vivido dentro de nós quando o nosso coração desenvolve amor. O apiário inteiro está verdadeiramente perpassando de vida amorosa. O apiário inteiro está verdadeiramente perpassado de vida amorosa. As abelhas abdicam individualmente de muitas formas do amor, dando mostras de amor em todo a colmeia, de tal maneira que só começamos a entender a vida delas quando nos damos conta de que a abelha vive em uma espécie de ar totalmente impregnado de amor. Todavia, o que realmente mais beneficia as abelhas é o fato de viverem precisamente daqueles componentes das plantas que, por sua vez, também estão inteiramente perpassados de vida amorosa. Pois as abelhas sugam todo o seu sustento, do qual também farão mel, daquelas partes das plantas que se situam na vida amorosa, levando, portanto, de certa maneira, a vida amorosa das flores para dentro da colmeia. Assim temos de dizer que é de forma anímica que se deve estudar a vida das abelhas. Isto é muito menos necessário no caso das formigas e das vespas, Ao comparar a vida destas, verifica-se que elas, na verdade, se distanciam do acima descrito e se entregam muito mais à vida sexual. A abelha, com exceção da rainha, diria eu, é aquele ser que realmente diz para si mesmo: dois pontos. Nós queremos renunciar à vida sexual individual e transformar-nos em portadores da vida amorosa. De maneira que elas realmente introduzem no apiário aquilo que existe sobre as flores. E quando se começa a pensar profundamente nisto, passa-se a tomar posse de todo o segredo de um apiário. A vida deste amor nascente e crescente que estava espalhada nas flores estará também presente no mel. Além do mais, os senhores poderão estudar o que o mel causará quando o comerem. Que faz o mel? Ora, meus senhores, o absinto se une ao homem líquido de maneira a expulsar o ar, e juntamente com este o anímico, a fim de que o homem sinta volúpia. O mel só produz, quando muito, volúpia sobre a língua. No momento em que é ingerido, o mel promove exatamente a correlação certa entre o aeriforme e o líquido no homem. E não haverá nada melhor para o homem que adicionar um pouco de mel, na medida certa, à sua alimentação. Para falar a verdade, as abelhas cuidam de maneira admirável do ser humano, para que este aprenda a trabalhar em seus órgãos, por intermédio do seu anímico. A colmeia, por intermédio do mel, devolve novamente ao ser humano aquilo de que necessita em seu corpo como trabalho da sua alma. Por conseguinte, quando o ser humano se embebeda de absinto, ele quer deliciar-se com a sua alma. Quando o ser humano adiciona mel ao seu alimento, ele quer justamente preparar o seu anímico de tal forma que este trabalhe de modo correto no corpo, isto é, de modo que respire. Por esta razão, a criação de abelhas é uma atividade que, na verdade, promove imensamente a cultura, por tornar o homem forte. Embebedar-se com absinto é algo que vai aos poucos degradando o gênero humano a ponto de levá-lo à extinção. Vejam, ao concluirmos que as abelhas recebem a maior das influências a partir do mundo das estrelas, também vemos, por sua vez, que elas são a via indireta para fazer penetrar nos seres humanos aquilo que é correto. Tudo que vive, se combinado de maneira correta, também trabalha em conjunto de maneira correta. Aquele que olha para um apiário deveria quase dizer para si mesmo em êxtase: dois pontos. Pela via indireta do apiário, o universo inteiro penetra no ser humano, formando seres humanos competentes. Por outro lado, ao beber absinto se gera homens incompetentes. E desta maneira, chega-se a fazer da antropologia uma cosmologia. Fim da primeira conferência.